Romanelli, para que a gente possa bater um papo aqui aberto, franco. E nós, ontem, inclusive, abordamos esse tema. Nessa semana a gente tem falado sobre essa questão, dessa matéria que chegou do governador Ratinho Júnior e da preocupação dos empresários, a manifestação da FIEP, entendendo que não é o momento de elevar a alíquota do ICMS, não é? De 19 para 19,5. Romanelli, muito obrigado, deputado, pela presença. Bom dia.
Bem, bom dia. Primeiro, é um prazer poder estar aqui ao vivo nos estúdios da CBN Cascavel. Me acompanha também aqui o deputado Cobra Repórter, né, que também é do ramo de rádio e que está vindo de Foz do Iguaçu comigo, depois de um grande evento que tivemos na área da saúde, né, e para a gente é uma satisfação ter o Cobra com a gente aqui também. E ao mesmo tempo dizer a você que as manifestações, inclusive as feitas pelo presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, elas, claro que têm grande repercussão até pelo peso político que a entidade, né, tem, que é a Federação das Indústrias, e há muito respeito em relação a esses posicionamentos. Por outro lado, como todos sabem, o Brasil todo, desde o ano passado, os estados e municípios estão enfrentando uma situação extremamente difícil por uma medida eleitoreira, que eu já disse aqui na CBN, quando às vésperas da eleição, o ex-presidente da República enviou ao Congresso Nacional uma medida de poder reduzir a alíquota do ICMS da gasolina, da energia, de telecomunicações. Isso fez com que o Paraná, do ano passado para cá, perdesse 4 bilhões de reais de receita. E nós temos que fazer os investimentos na área da educação, da saúde, nós temos que consertar, na verdade, manter o Estado do Paraná com equilíbrio fiscal. A medida sendo tomada, ela foi alinhada com os estados da região sul e sudeste, até em função de que, pela reforma tributária, a média da receita que o estado receberá será dos próximos 4 anos. Então, esse alinhamento de alíquota faz com que nós possamos manter aqui no Paraná a mais privilegiada situação da micro e pequena empresa, porque não tem nenhum estado da federação que tem a carga tributária de ICMS que tem a micro e pequena empresa do Paraná. Nós somos a menor carga tributária do Brasil. Isso faz uma enorme diferença, porque 65% dos empregos do Paraná são gerados por micro e pequenas empresas. Então, nós temos que manter essa política. Isso custa. Quando aquele discurso o Paraná está abrindo mão de 17 bilhões de renúncia, uma grande parte é o imposto da micro e pequena empresa que não paga, que paga uma taxa muito baixa de ICMS. Ao mesmo tempo, o governo está fazendo um movimento importante, que é de tirar cerca de 7.500 itens da substituição tributária. Isso vai ser muito importante, mas isso o governo vai abrir mão de aproximadamente 200 milhões de receita para poder fazer que vários setores da economia possam funcionar. Além do que, para beneficiar a indústria diretamente, isso o Edson Vasconcelos é um especialista. Nós temos a necessidade de ter o gás natural, o GNV veicular e o gás natural que fornece a indústria, nós vamos ter uma redução da alíquota também, de 18 para 12. Ou seja, é um movimento nesse sentido de poder desonerar alguns setores e, ao mesmo tempo, a troco disso, fazer uns ajustes nessa alíquota de 0,5%. O impacto é muito pequeno, para o consumidor, eu vou dizer que é zero, o impacto é muito pequeno mesmo. E, ao mesmo tempo, você tem um equilíbrio financeiro para o caixa e nos prepara também para a reforma tributária que entra em vigor a partir de 2027. Então, as medidas estão sendo tomadas. Todos sabem, eu não passo pano para medida ruim que o governo toma, mas são medidas necessárias. Eu entendo, sim, o Paraná, nós lutamos muito para ter um Estado equilibrado financeiramente e para manter o nível de investimento que nós estamos tendo. E para isso é necessário fazer ajustes. É ruim aumentar impostos? É ruim, mas esse aqui, na verdade, ele é neutro, porque ele está equilibrando situações, porque vai beneficiar outros segmentos.
E nós não estamos perdendo para Santa Catarina, não tem gente indo para lá, e aí na soma geral acaba a gente ficando no prejuízo, nós aqui do Paraná, tem gente dizendo isso, deputado.
Na verdade, quem vai para Santa Catarina é o cara que tem um certo poder aquisitivo, aí o cara compra um carrão aqui em Cascavel, uma BMW, compra uma Dodge Ram, compra um carro bacana, um carro que custa caro, que custa 300, 400 mil reais. Aí a pessoa tem um apartamento lá no Balneário Camboriú, por exemplo. Ele vai lá e emplaca o veículo para pagar o IPVA menor. Na verdade, é esse tipo de transação que às vezes acontece.
Em relação ao ICMS, não.
Do ICMS, não, porque o ICMS de Santa Catarina, embora ele tenha uma alíquota menor na alíquota geral, alíquota modal, embora ele vai fazer ajustes agora, do ponto de vista da prática, o que nós reduzimos sempre muito base de cálculo. Eu vou dar como parâmetro. Olha, o Rio Grande do Sul tem uma economia do tamanho do Paraná. Nós ficamos brigando. Se nós somos a quarta economia, o Rio Grande do Sul a quinta, ou a quinta. O nosso PIB é mais ou menos igual.
Nós somos o quarto, né? A quarta economia. Passamos o Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul nos passou agora.
Passou de novo. Fica oscilando para lá e para cá.
É por isso que oscila. É porque quando a safra deles vai bem, eles indo mal, eles nos passaram de novo. Mas nós ficamos em quarto e quinto. Nós temos mais população que o Rio Grande do Sul hoje. Pouquinha coisa a mais, mas temos. Mas o Rio Grande do Sul tem 30% a mais de receita do que eu tenho no Paraná. Por quê? Porque a carga tributária absoluta do Rio Grande do Sul é superior ao do Paraná. Porque nós temos muitos setores nossos, onde nós aplicamos uma base de cálculo reduzida. Nós temos, por exemplo, todo o setor cooperativista, que é um setor econômico importante do Paraná, o agronegócio do Paraná é 40% da nossa economia. Nós temos todos os benefícios e incentivos fiscais possíveis que são dados para esse segmento. Ou seja, um segmento que paga muito pouco em relação a questão, por exemplo, do ICMS. Então, vai muito da própria estrutura econômica que o Paraná tem, né, quando você compara com os outros. Então, é claro, tem muita gente que fica com o discurso, mas assim, o Paraná tem crescido mais do que Santa Catarina. Nós crescemos 8,6% no primeiro semestre da nossa economia. Vê quanto cresceu Santa Catarina. Nós crescemos muito mais que Santa Catarina. Então, o fato concreto é assim: o discurso é um, a prática é outro. O que interessa é o resultado final, né?
Agora, essa pressa, alguns ouvintes interagindo aqui conosco, lembrando que o ouvinte pode participar aqui da programação. A CNA, por exemplo, ontem, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está defendendo a alteração de 14 pontos do texto da reforma tributária. Isso para evitar o aumento dos impostos, não é? Por que antecipar? É porque entra já o ano que vem, que já vale para 2024. Não dá para esperar passar, de fato, Câmara a reforma tributária? E se mudar lá, deputado? Aí o governo pode recuar?
Não, é que uma
coisa. Em relação ao ICMS?
Uma coisa é a questão da reforma tributária.
Mas é por causa da reforma tributária que está havendo. Ou não?
É uma parte.
Ah, é uma parte.
É uma parte. A outra parte, obviamente, é a receita mesmo. Nossa, eu vou repetir. Nós perdemos 4 bilhões de reais de receita de um ano para cá. Nós perdemos recursos importantes. Essas medidas que estão sendo tomadas, aumentar 1% ao ICMS da energia, aumentar 1,5% as telecomunicações, aumentar 0,5% o geral, isso vai fazer uma compensação mínima até para poder abrir mão de outras, como eu disse, redução do gás para a indústria, de 18 para 12, para você tirar produtos da substituição tributária, são quase 200 milhões de reais a menos de receita que o Estado vai ter. Você compensa uma coisa com outra. Na verdade, o Paraná tem que cuidar das finanças dele. Para nós, cada Estado tem uma realidade. Cada Estado tem uma dinâmica própria. Nós temos um baixo nível de endividamento. Nós temos várias opções. Nós temos certeza que o que nós estamos fazendo, não tem nenhuma cadeia produtiva aqui do Paraná que não tenha benefício fiscal que seja concedido por qualquer outra unidade da federação. Então, nós estamos conseguindo manter o nível de emprego, de competitividade da indústria paranaense e da economia paranaense com uma política fiscal extremamente realista. Ao mesmo tempo, nós temos muitas demandas em todas as áreas, porque nós temos que resolver questões importantes na área da saúde, da educação, de infraestrutura. O Paraná está fazendo os investimentos. Vou baixar a carga tributária, não vou cobrar imposto. Bom, e daí, não vai fazer obra? Você não vai tocar em frente os programas de obra que são demandas diárias que tem de todos os segmentos? Então, são escolhas que o governador está fazendo, enviou para a Assembleia está debatendo, está discutindo. Eu entendo, dentro do que eu conheço, reforma tributária e que conheço a situação financeira do Estado, e conheço bem, eu sei o que está sendo feito é necessário e o impacto é mínimo e vai beneficiar também diversos segmentos da economia.
Agora, em geral, o imposto no Brasil é muito alto, né? A gente sempre fala sobre isso, a gente ouve as reclamações e a gestão muitas vezes não é tão eficiente. Tem sido assim ao longo da história, com a carga tributária muito elevada e muitos empresários com dificuldades. Cobra, repórter, deputado, também vamos falar um pouquinho aqui, ele é do microfone, vai votar favorável a esse aumento da alíquota geral, é o caminho mesmo, é isso, deputado? Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da CBN, né? Bom, o Romanelli deu uma explanação muito interessante aqui, né? Hoje o estado do Paraná é um dos estados que mais investe em diversas áreas. Se você pegar infraestrutura, a gente nunca teve tantas obras igual a gente tem obras hoje, principalmente dentro dos municípios. O que o governo quer é não correr o risco de não ter esses recursos para dar continuidade nas obras que a gente tem. Então isso é muito importante. Como base do governo, a gente tem o mesmo entendimento que é necessário e não tem de outra maneira, não tem outra forma de fazer. E outra, a gente está muito na frente de Santa Catarina, a gente não pode comparar o Paraná hoje com Santa Catarina, gente. E olha, eu vou te dizer uma coisa, em breve nós vamos ter também um litoral, porque hoje a única coisa que nós perdemos para Santa Catarina é o litoral. Mas agora, com a ponte que vai ser feita ali em Guaratuba, com os investimentos que está sendo feito também no litoral paranaense, em breve nós vamos ter também um litoral tão competitivo quanto tem em Santa Catarina. Então, essa questão aí também que o Romanelli falou, olha, eu recebi uma ligação, vou embora para São Paulo, é perigoso ter empresa, embora para São Paulo, não tem jeito. Se o cara é paranaense, acredita no Estado, sabe que aqui a seriedade reina, a gente tem que acreditar. E o governo vem fazendo um trabalho sério, sabe? Então a gente também precisa dar um voto de confiança para o nosso governador. E é 0,5%, né? O consumidor em si não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então realmente é necessário que a gente faça o ajuste fiscal para que o Estado continue crescendo. Eu entendo que isso só vai fazer o Estado continuar no caminho certo.
Geraldo, ouvinte aqui da CBN, está dizendo o seguinte: não é a primeira vez, o ano passado já aumentou 1%, agora aumentaria mais 0,5%. A culpa, então, é de quem? É do Lula?
Não, na verdade é o seguinte, o português claro, né? Quando o Bolsonaro enviou para o Congresso Nacional a medida de redução de tributos sobre a gasolina, porque ele não conseguia controlar o preço da Petrobras, e vi que o Lula está conseguindo controlar o preço da Petrobras, da gasolina, mesmo com todas as guerras aí e essa confusão internacional no mercado internacional do petróleo. Está conseguindo manter o equilíbrio. O problema nosso, na verdade, é o seguinte: o ano passado eu falei para o governo que a alíquota modal tinha que ser de 20,5%. Eu defendi isso, inclusive, publicamente. Por quê? Porque com 20,5% você tinha conseguido equilibrar essa situação do caixa. O fato concreto é o seguinte: o governo não pode trabalhar com déficit. Ele tem que equilibrar isso. Tem que fazer os ajustes. Por outro lado, assim, nós vamos retirar da indústria do Paraná a competitividade, retirando benefícios fiscais que nós damos hoje? Não, né? Não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos perder empregos, nós vamos perder atividade econômica. Então, nós temos que equilibrar isso.
Já brotou uma mensagem aqui, ó. Diz que o governo federal trabalha com déficit. Aliás, um déficit bastante elevado. O governo federal gasta muito.
Gasta muito porque paga muito juro alto. Uma das heranças do governo anterior. Aliás, o ministro Paulo Guedes fez um movimento muito correto. Ele chegou a deixar o juro no Brasil a 2%. Mas quando ele deixou o governo, estava com 13,75%. Atualmente, nós estamos com a taxa Selic em 12,25%. É muito alta ainda. Nós temos que fazer essa taxa cair para um dígito. O mundo inteiro tem isso. Nós estamos com a inflação sob controle. Nós estamos com a economia do Brasil crescendo mais do que a média, inclusive, nacional, a internacional. acho que a economia está indo relativamente bem. Agora, o déficit é um déficit que foi herdado até por conta de desonerações que foram feitas, porque assim, ó, o problema todo vai estar no seguinte: no Brasil, você viu agora, o Congresso finalmente votou a medida de taxar os super ricos. Uhum. O problema é o seguinte: enquanto a gente tiver um sistema tributário em que ele é regressivo, que o tributo está no consumo, que o pobre paga imposto caro igual paga o rico, ou seja, só que para o rico o significado do imposto é muito pequeno em função da renda, você tem que taxar dividendos, você tem que taxar lucro numa outra atividade, especialmente especulativa. Esta atividade tem que ter taxação. É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Inglaterra. Nós temos que redistribuir a carga tributária na lógica de quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos.
Mas o rico também é importante. De repente taxa o rico, não, vai para fora.
Mas
vai,
eu não estou querendo.
Vai embora,
não,
e
não,
aí?
Mas é que o rico, assim, quando eu digo do rico, na verdade, eu estou falando do super rico. É que o Brasil, na verdade,
super rico, tem um rico e tem um super rico.
Não, claro, é que o Cobra, por exemplo, é um cara de classe média. Ele tem um carro, ele tem uma casa própria, ele tem a rádio, que ele tem duas rádios, inclusive. O Cobra, ele acha que ele é rico. Na verdade, ele
é. Tem muita gente mais rica do
que. E o Romanelli não é o super rico.
É classe média remediado. É que as pessoas, na verdade, fazem uma confusão enorme. O problema é o seguinte: tem que adotar. É, como faz nos Estados Unidos. Olha que a pátria do capitalismo. Os Estados Unidos adota a mesma política de tributar dividendos que tem os Estados Unidos aqui.
Agora eu discordo uma coisa com o Romanelli, né? Se está tendo déficit no governo federal, o governo federal também não está fazendo nada para diminuir isso, né?
Uhum.
Olha só, está inchado, né? Vamos ser sinceros. Quanto ministro Lula tem? Quantas pessoas colocou lá? Ele coloca descaradamente. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser exemplo.
A máquina pública tem que enxugar. Vai movimentar a economia gastando muito dinheiro público.
Não, está falando ano que vem agora que já vai ter mais ministérios. A Gleice, por exemplo, já está sendo cotada para assumir o ministério. Então eu já sou contra. Uhum. Eu acho que teria que enxugar a máquina pública.
Na verdade é o seguinte, não vamos ficar fazendo...
Tem ouvido dizendo aqui que o Romanelli é petista. O Romanelli não é petista, é do PSD.
PSD,
né?
Isso mesmo.
Mas sempre foi meio simpático à esquerda, né,
Romanelli? Eu não é isso. Eu, para mim, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Aliás, o pessoal de direita diz que eu sou de esquerda e a esquerda diz que eu sou de direita. A fato concreto é esse, porque eu não me encaixo nessa ideologia aí. Eu acho assim, tem coisas boas que foram feitas no governo Bolsonaro, tem coisas boas que têm sido feitas no governo do Lula. Entendo assim, nossa sociedade temos que aproveitar
mais do
Lula, o que tem
mais
de
do
melhor.
Bolsonaro, né?
Entendeu? Ou ele, por exemplo, tem paixão pelo Bolsonaro. Eu respeito a paixão que ele tem. Mas o fato concreto é assim, a economia do Brasil, ela está indo melhor do que todos nós esperávamos. Nós estamos indo... O cenário internacional é muito...
O Brasil deve crescer 3%, a casa 3%
do PIB,
agora, acima de muitos outros países.
Vamos dar um exemplo aqui? Aqui em Cascavel
mas
hoje...
Mas já tem gente questionando esses números. IBGE mudou o presidente. Não, será que estão mexendo? Estão maquiando? Não?
A prática é o critério da verdade. Hoje em Cascavel, tem mais emprego ou desempregado? O que tem mais aqui?
Não, o Paraná vive um momento de pleno emprego.
Claro.
O Cascavel é melhor do que o Paraná
mas
na
aqui.
E não é puxando a sardinha do nosso lado.
Pois é, mas estou dizendo o seguinte, que fato concreto é o seguinte, a economia está andando. Nós estamos caminhando bem com a economia. Não é o número do IBGE, é a agência do trabalhador. Vai lá e vê quantas vagas tem. Passa na empresa que eu passei várias aqui. Há vagas. Ou seja, a economia está rodando.
Romanelli, nós não temos mais tempo, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo, mas a gente vai continuar mantendo contato, quando não presencial, via Meet, não é? A gente tem conversado, claro. Enfim. Vai a votação, vai passar, não tem erro. Regime de urgência.
Segunda-feira. Essa matéria vai para a CCJ, depois vai para a Comissão de Finanças. Nós vamos votar isso de segunda a quarta-feira. Obviamente.
Regime de urgência.
Então, e vai passar, já dá para afirmar aqui.
Vai passar.
Tem a maioria.
Vai ser aprovado.
Romanelli, obrigado pela presença.
Não por isso, um abraço.
Deputado Cobra Repórter, muito obrigado também pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade.
11 horas 32 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.